Prosseguindo no trabalho com as virtudes e os dons, nós estamos hoje vendo a virtude da temperança e o dom da inteligência. Hoje em dia, com esta superpopulação no planeta e com este desgaste ao qual o planeta está submetido, a temperança é uma virtude muito importante. É uma virtude que quem desenvolver, aqueles que quiserem se dedicar a esta virtude, vão contribuir, num certo sentido, até para o equilíbrio planetário. A prática da temperança no uso dos bens, a prática da temperança na economia das energias e das coisas, faz com que a gente se desapegue muito mais daquilo que se chamam os bens deste mundo. As pessoas que são apegadas, se elas desenvolverem a temperança, se elas desenvolverem esta capacidade de usar moderadamente as coisas, inclusive moderadamente as próprias forças, as próprias energias, vão contribuir até para o equilíbrio, não de tudo o que está acontecendo no planeta. Então, o que nós chamamos de temperança é uma virtude que modera muito a nossa atração por prazeres, a nossa atração por satisfazer os sentidos. E virtudes, como nós sabemos, são coisas que nós podemos desenvolver, fazer crescer em nós. E esta temperança é uma virtude, é uma qualidade que nos assegura até o domínio sobre os nossos instintos. Então, como é que nós, um certo momento, não conseguimos nos controlar? Se nós desenvolvemos a temperança, se nós desenvolvermos esta moderação diante dos nossos movimentos, diante das nossas palavras, diante de tudo aquilo que desenvolvemos, tudo isto vai sendo resolvido. A pessoa que desenvolve a temperança, a pessoa que desenvolve este equilíbrio, que desenvolve esta capacidade de ser moderada, de ser equilibrada em tudo, na vida, não só naquilo que faz, mas naquilo que pensa, naquilo que usa, naquilo que sente, ter moderação em tudo, não é? Ter equilíbrio em tudo. E esta pessoa que consegue isto, ela acaba orientando bem todos os seus desejos. Porque o desejo não é para ser sufocado. Isto é impossível, porque se você ainda tem um corpo astral, você tem desejos, não? Então, a temperança faz com que estes desejos sejam controlados, sejam redimensionados, ou sejam dirigidos para coisas que podem até ser úteis. Então nós podemos ter no nosso nível astral algum desejo e com a temperança, com esta moderação e com este equilíbrio, com esta virtude, nós canalizamos este desejo, canalizamos esta força para uma coisa útil, importante, para um grupo ou para o próprio planeta, ou para o próprio plano evolutivo. A pessoa que treina esta temperança, a pessoa que se dispõe a trabalhar isto, acaba não se deixando mais levar pelas próprias paixões, pelos próprios movimentos emocionais e pelos próprios movimentos instintivos. Isso se começa moderando equilibrando o uso ou a manifestação em coisas menores, em coisas mais simples, até que a gente vá passando para as coisas de média dificuldade e chegamos finalmente na hora de moderar e de equilibrar as coisas mais complicadas para nós de serem equilibradas e moderadas. Então a temperança é uma virtude muito importante a ser desenvolvida. Moderação e sobriedade fazem parte da temperança. Então, nós podemos refletir sobre no que temos que nos moderar, no que temos que ser sóbrios, e com isto irmos desenvolvendo esta virtude. Aqui é muito conhecida a falta de temperança, por exemplo, quando se abusa da comida e também quando se abusa dos medicamentos. Há muitas pessoas que comem demais, aliás, a maioria come mais do que necessita. E muitos usam medicamentos também muito mais do que necessitariam. Comida e medicamento são duas válvulas. São duas válvulas que nós temos que regular para desenvolver a temperança. Tudo aquilo que você come além do necessário, todo medicamento que você usa além do necessário, você inconscientemente está contribuindo para não ser temperante, para ficar desregulado. Desregulado no sentido desta virtude, compreende? O controle também desta energia criativa em nível de sexo, em nível de reprodução, o controle disto também é comandado por esta virtude. Quem desenvolve esta virtude mantém esta energia sob controle. Então, em vez de ser dirigido, impulsionado por esta energia, a pessoa temperante coordena esta energia e usa esta energia, se ela tem que usar, nos níveis reprodutivos, ou ela, com a sua temperança, ela vai elevando esta energia ou vai canalizando esta energia para outras finalidades. E é através desta virtude também que nós vamos colocando aquilo que é a nossa razão, aquilo que é o nosso pensamento, aquilo que é a nossa ponderação, não? Acima de todo e qualquer apetite e de toda e qualquer sensibilidade. Tem pessoas que dizem, eu sou sensível, eu tenho sensibilidade. Muito bem, você se modere em todas as coisas, que a sua sensibilidade vai se educando, a sua sensibilidade vai se adaptando, vai se transformando. Nós já vimos em reuniões passadas que a temperança é uma virtude tão importante que em torno dela começam a se agrupar outras virtudes. Então, se você consegue ser moderado, se você consegue ser equilibrado em tudo, não precisamos estar enumerando coisas, em tudo ser equilibrado, em tudo ser moderado. Se você consegue isto, se esta temperança começa a se instalar e começa a crescer, outras virtudes são atraídas e outras virtudes começam a ser desenvolvidas. Isto é, a prudência, a justiça e a fortaleza. Há muitas pessoas que têm dificuldade em ser prudentes. Outros têm dificuldades em ser justos, em ser equilibrados. E outros têm dificuldades em ser fortes. E isto, com a temperança, com a moderação, em tudo, isto vai se definindo. Então, em torno desta temperança, vão surgindo estas outras virtudes. A proposta de vida neste grupo inclui a temperança. Inclui a temperança em todas as atividades externas e formais. E isto também em função, como se vinha dizendo, do estado geral do planeta. Isto em função da situação planetária, que é uma situação de desgaste em muitos setores da vida pela absoluta falta de temperança, em geral, como vocês podem observar. Agora, a inteligência já é um dom. A inteligência pode sim também ser apoiada e desenvolvida. Mas enquanto nós podemos trabalhar para sermos temperantes, depende de nós também a temperança, a inteligência como dom já é um atributo divino. A inteligência não é humana, a inteligência é um atributo divino, não é como a temperança, que é uma qualidade humana. A inteligência é um dos reflexos em nós daquilo que nós chamamos de mente universal. Vocês sabem que a mente é única, que a mente é universal. E o nosso contato com a mente universal é também através da inteligência. Como se a mente universal refletisse sobre nós. Então aí nós temos o dom da inteligência. Agora, isto tudo diz respeito a uma energia cósmica que nós conhecemos como terceiro raio. Terceiro raio, que é o raio da inteligência ativa. Então a inteligência é um dom. A inteligência não é originalmente humana. Como a temperança pode nascer numa pessoa? A inteligência não, a inteligência tem que vir do alto. A inteligência é um dom. E este reflexo da mente universal em nós, que é este princípio da inteligência, esta semente da inteligência, este reflexo da mente universal em nós participa da mente divina. Então, não é que nós tenhamos uma mente divina, mas nós temos um reflexo desta mente na nossa composição. Nós temos a inteligência. Porém, é preciso um certo esforço e é preciso humildade diante daquilo que para nós é misterioso, diante de tudo o que nós desconhecemos, para que esta inteligência possa se desenvolver. Então, em uma pessoa que não se esforça, a inteligência não pode se desenvolver. O crescimento da inteligência, o desenvolvimento, a maior compreensão, está diretamente ligada ao esforço para que algo se desenvolva. Nós temos que estar empregando um esforço em algum desenvolvimento positivo para que a inteligência possa ir se desenvolvendo. Agora, aqueles que são excessivamente orgulhosos e que não trabalham a humildade, que não deixam a humildade crescer em si, esses vão ficando cada vez menos inteligentes. Isso está diretamente coligado com a humildade e com o esforço. E é através desta luz da inteligência, é através disso que nós, muito antes de sermos intuitivos, podemos discernir o que devemos fazer e o que devemos evitar. Porque nós não somos intuitivos em princípio. Nós não temos uma guiança espiritual logo no princípio. É preciso um trabalho. O trabalho é com a inteligência, é com isto desenvolvido, é com isto em crescimento, é que nós vamos conhecendo o que devemos fazer, o que devemos evitar, o que devemos fazer menos, o que devemos intensificar. Aí tem que colocar a inteligência, esse princípio, para que essas coisas se organizem em nós. E este reflexo da mente universal em nós, este reflexo desta mente superior, se manifesta em nós como uma faculdade de compreendermos certas coisas, uma faculdade de compreendermos a natureza das coisas, porque nós podemos não ter acesso a um laboratório e ver certas coisas por dentro. Mas com a inteligência, com a penetração da inteligência, com o uso da inteligência, nós vamos compreendendo a natureza de muitas coisas, mesmo sem haver comprovação para elas. Como é que nós vamos compreender a natureza de uma coisa que não pode ser comprovada? Isto precisa de inteligência, precisa este reflexo da mente superior para nós alcançarmos isto. E também para vermos o significado de certos fatos, de certas coisas que acontecem, para isto precisa inteligência. Sem inteligência não se entra no significado de um fato. Você recebe um fato fisicamente, materialmente, mas não compreende. Ou não compreende os seus vários significados. Para isto precisa a inteligência. E, às vezes, nós temos assuntos, ou temos circunstâncias, ou temos problemas a resolver, que não são exatamente do nível concreto. Porque se você tem um problema para resolver concreto, isto é simples, você pode resolver aquilo mesmo com pouca inteligência. Mas se você tem um assunto abstrato para resolver, se você tem uma coisa que não é concreta, que não é física, no seu ser ou na vida, você precisa de uma certa inteligência para compreender aquilo e para resolver. Porque aquilo não se resolve somando, nem subtraindo, nem multiplicando, nem construindo, nem destruindo. Aquilo se resolve com a inteligência. Aquilo se resolve com o uso desta faculdade que vai mexer, que vai usar, não? Que vai usar mesmo as coisas com outro espírito, com uma outra finalidade. Com uma finalidade que está um pouco acima dessas razões mentais que nós temos para fazer as coisas. Porque a mente pode estar arquitetando coisas materiais. E nós precisamos de inteligência para levar a mente a saber lidar com as coisas materiais. Nós precisamos da inteligência. A inteligência está acima da mente. Tem gente que diz, oh, mas que rapaz inteligente, não? Porque ele sabe fazer cálculos. Não, aquilo é uma coisa mental. Aquilo é uma capacidade mental. Inteligência é outra coisa. Inteligência, por exemplo, seria que cálculos ele vai fazer. Saber fazer cálculos é uma coisa. Ser inteligente é outra. Porque a inteligência nos indica que certos cálculos é inútil fazer. E, no entanto, outros cálculos nós teríamos que estar fazendo. Percebe que a inteligência é um pouco além desta mente concreta, desta mente analítica ou desta mente material. A intuição é um nível que está além da mente, que está além da inteligência. Não, a intuição é um nível de consciência. E essa intuição vê a verdade das coisas. E se a nossa mente não é educada pela inteligência, esta mente não se conecta com a intuição. Então nós acabamos tendo um nível intuitivo que tudo vê, mas a nossa mente, por falta de inteligência, não se conecta com aquilo e não se imbui daquilo, não compreende, não aprende aquilo. Então a inteligência é esta faculdade que coliga a nossa mente construtiva, positiva, analítica, criadora, com os níveis superiores. Precisa inteligência para usar a mente assim. Então nós teríamos que realmente invocar esta faculdade. Teríamos que realmente dar valor para esta faculdade, não? E começar, de alguma maneira, a invocá-la. O terceiro raio é a energia cósmica que representa isto. E é então esta energia que nos dá uma compreensão espiritual da realidade. Porque de nada serve você dizer, aqui estão faltando 4 tijolos, vamos buscar 4 tijolos para colocar aqui. A inteligência vai te dizer por que que aqui estão faltando 4 tijolos. Vai te levar na raiz daquilo, vai te levar na causa daquilo. Porque não adianta você colocar 4 tijolos aqui se você não compreendeu a causa daquela necessidade. Porque você coloca 4 tijolos aqui, daqui a pouco você tem que pôr mais 4. E vem a mente dizendo, agora mais 16, agora mais 20. É preciso a inteligência para você conectar esta mente que só calcula, só pede, só arquiteta, só cria desta forma, mas colocar esta mente em contato com o nível da visão, com o nível da compreensão, que está além da inteligência. Percebe? Nós não estamos querendo dizer que a inteligência vai fazer de nós um Deus. Pelo contrário, até uma inteligência mal usada, uma inteligência que não esteja conectada com uma luz superior, ela pode ser muito negativa. Como vocês veem, muitos seres inteligentes, e o que fazem com a sua inteligência? Porque não foi uma inteligência que compreendeu pelos níveis espirituais, através dos canais espirituais, que ela deve se conectar com os níveis mais altos, para assim estar regenerando todas as atividades da mente. Esses dons que acompanham a inteligência, sabedoria, prudência, opinião madura, ciência, temperança, piedade, etc., pelo dom da inteligência, usando a inteligência, nós vamos chegar com muito mais segurança na virtude da temperança. Então, se você diz a alguém que não tem inteligência desenvolvida, que ele deve ser temperante, ele não vai compreender. Ele não vai compreender porque os instintos dele têm uma voz. Os hábitos dele, os costumes dele, o levam para outra direção. Então aqui precisa realmente a inteligência para poder nos esclarecer a respeito desta grande necessidade. No plano espiritual, no plano místico, neste plano que nós desenvolvemos bem conscientemente, neste plano do misticismo, neste plano da busca interior, neste plano do nosso contato com os mundos internos, com os mundos intuitivos, é muito importante a inteligência. Porque se nós não temos um certo grau de inteligência quando cuidamos do caminho espiritual, nós não conseguimos transcender a nossa percepção emocional. E a percepção em nível emocional precisa da inteligência para ser removida, para ser relegada a um plano, a um nível que ela não venha nos iludir. Porque no caminho espiritual e buscando os planos internos e tudo isto, a percepção em nível emocional é ilusória. A percepção em nível emocional diz respeito a uma satisfação dos nossos sentidos. Então aqui nós temos que ter um certo grau de inteligência, por exemplo, para iniciar uma busca espiritual bem consciente, bem insistente, bem rigorosa, bem metódica. Aqui precisa de inteligência, porque senão a pessoa fica uma iludida. Nós conhecemos tantos casos, não? Que uma pessoa entra no caminho espiritual e já começa a ter contato com Taikuma, com Sikuma. Isto é falta de inteligência, porque não compreende a diferença entre um puro contato intuitivo, um puro contato espiritual e uma percepção de ordem emocional, ou uma percepção de ordem mental. Porque existe no espaço um plano mental, existe um nível mental no espaço. E através desta telepatia mental, ou da telepatia de plexo solar, ou da telepatia emocional, existem formas de você captar o que está no espaço. Mas sem a inteligência, sem esta ponte que nos liga com o espírito, com os mundos superiores, nós vamos ficando com esta percepção emocional cada vez mais excitada, cada vez mais exacerbada. De forma que o cultivo da inteligência é muito importante para quem está no caminho espiritual. Enquanto a nossa mente e o nosso corpo astral podem acarretar desvios, pode acarretar ilusões, erros, separabilidade. Isto tudo o mental e o emocional pode desenvolver. A inteligência, se ela está incluída aí, a inteligência sabe de alguma forma que o mental e o emocional está nessas condições. A inteligência sabe. De forma que um mental ou um emocional desviado e que continua desviado é porque ali falta inteligência. Porque se houvesse inteligência num certo grau, aquilo seria alertado, aquilo seria visto. Agora, a inteligência vê, a inteligência percebe, mas ela pode não resolver. Ela pode não ter poderes para resolver, como de fato não tem. Ela pode colocar você na situação de resolver, ou ela pode te fazendo ver uma coisa, aí você vai então apelar, você vai juntar todas as suas possibilidades positivas, todas as suas forças, você vai invocar a sua luz para resolver aquilo. Então a inteligência vê, mas a inteligência não resolve. Porque se nós nos iludirmos que a inteligência resolve tudo, nós estamos realmente desviados. Então isto é um dom, mas é um dom que necessita realmente de muitas ajudas. Digamos então que nós tenhamos esta energia do terceiro raio, como há muitas pessoas hoje com o terceiro raio muito desenvolvido. Terceiro raio no plano físico, terceiro raio na parte mental, tem muita gente com o terceiro raio muito desenvolvido. Então que corre o risco de se iludir com esta inteligência. Então, quando você percebe que você dispõe desta faculdade, quando você percebe que este dom está se manifestando em você, isto é, você está começando a compreender coisas que normalmente não têm explicação, você está começando a compreender o sentido das coisas. Então tem uma pessoa ali conversando com a outra, você de repente consegue captar o sentido daquilo, você consegue captar por que razão aquelas pessoas estão falando inutilmente. Então aí já está havendo inteligência da sua parte. Então você já vai lidar com aquelas pessoas, ou vai se retirar dali, ou vai começar a fazer um trabalho no plano mental de outra forma, inteligentemente, para resolver aquilo, para equilibrar aquilo, para harmonizar aquilo, enfim, para colocar uma coisa em ordem. Então, isto tudo é inteligência. Aqui, geralmente, o terceiro raio necessita de outros raios. Então, muitas vezes, a inteligência tem que apelar para a vontade. A inteligência sozinha pode não ter vontade para certas coisas. Você pode inteligentemente ver uma coisa, mas só pelo fato de ver, só pelo fato de inteligentemente ter percebido, você pode não ter a força para realizar. Aí você precisa do primeiro raio, aí você precisa da vontade. Você pode, com a inteligência, com o terceiro raio, ver uma coisa e que ela não está harmonizada, que ela não está em equilíbrio. E você, com a sua inteligência, com aquela energia, você pode não conseguir colocar aquilo em harmonia. Porque a inteligência não coloca as coisas em harmonia. Ela te indica, ela pode ajudar. Mas aí você precisa do quarto raio. Aí você precisa de invocar a energia da harmonia. Você precisa invocar esta outra energia para suprir, para realizar aquilo que a inteligência está vendo. E muitas vezes também, numa pesquisa, numa fase em que nós estamos buscando alguma coisa, buscando resolver alguma coisa, numa pesquisa, enfim, só a inteligência pode não bastar. A pessoa pode ser muito inteligente, mas com aquela inteligência ela pode não encontrar uma fórmula para fazer um medicamento. Ela, com aquela inteligência, ela pode não encontrar uma forma para compor um alimento. Ela pode não encontrar isto. A inteligência já não é bastante para isso. Não chega para isto. Ela tem que apelar para o quinto raio. Ela tem que apelar para outro raio. Ela tem que invocar esta capacidade de criar corretamente. Ela tem que invocar isto do quinto raio. E a inteligência também pode ver que nós precisamos eventualmente ordenar alguma coisa, não? Você entra num lugar, você entra num ambiente, você está diante de certas tarefas e com a sua inteligência você vê o que tem que ser feito. Você percebe o que tem que ser feito. Mas você vê que, apesar de tudo isso, você não é capaz de organizar. Só com a inteligência você não põe uma coisa em ordem. Você precisa do sétimo raio. Você precisa chamar o sétimo raio. Então, a inteligência é um terceiro raio que precisa realmente muito dos outros. E como este terceiro raio, que é a inteligência ativa, este é o raio, por exemplo, do físico da humanidade, do corpo físico da humanidade. Corpo físico, este corpo físico que nós usamos, isto é obra do terceiro raio. Então, isto é uma obra muito inteligente. Tanto assim que o nosso corpo físico, para efeito de certas coisas que temos que desenvolver e que temos que viver, para certas coisas ele é perfeito. Agora, ele é perfeito, mas ele sozinho funcionando, ele pode até adoecer. Porque aí precisam outros raios que entrem numa certa composição através da inteligência para você, por exemplo, manter o seu corpo físico num equilíbrio estável. O terceiro raio sozinho não basta para isto. Quer dizer, a energia original que compôs aquele corpo, que é a parte mais intrínseca daquele corpo, ela sozinha por si só, sem a presença de outras energias, sem a presença de outras qualidades, ou de outras virtudes, ou de outros dons, aquilo sozinho não se resolve. O método para nós irmos desenvolvendo a inteligência é o contrário de ver as coisas com superficialidade. Então, quando a inteligência vê e você já conclui, aquilo não aumenta a sua inteligência. Aquilo ou deixa a sua inteligência no nível em que ela está ou ela regride. Quer dizer, se a inteligência vê, você deve aprofundar o que a inteligência viu. A inteligência viu, então você tem que aprofundar, você tem que invocar a luz da intuição, você tem que invocar a sabedoria da alma, você tem que prestar atenção, você tem que observar. Não é só porque a inteligência viu e que você já começou a realizar. Você tem que apelar para outras qualidades, para ir aprofundando aquilo. Tudo aquilo que a inteligência vê e aponta deve ser aprofundado. Tudo que é apontado pela inteligência está na nossa frente sempre para ser aprofundado. Porque senão você vai fazer uma atividade habitual, como é de hábito, como é normal. E uma pessoa inteligente não deve estar fazendo uma coisa mecanicamente. A inteligência lhe dá a possibilidade de não entrar no habitual. Porque com a inteligência, ela tem a capacidade de ver, e se ela aprofunda, através desta visão, ela vai sempre desenvolvendo, ela vai sempre progredindo e não fica estagnada numa rotina, num hábito, numa só forma de ser. Isto é inteligência desenvolvida. Isto é inteligência que não está estagnada numa só forma de ver. E muitas pessoas inteligentes e que não criam sobre isto, que não fazem esforço, que não desenvolvem, vão ficando com aquilo que se chama uma inteligência embotada. São aquelas inteligências que só exprimem clichês, que têm sempre as mesmas reações e que, embora estejam vendo uma coisa, não têm para aquilo uma solução nova, não têm para aquilo uma forma nova de resolver. No ser humano, a inteligência, como se viu no princípio, ela vem dos níveis superiores do homem. A inteligência não é uma coisa da mente concreta, não é uma coisa da mente normal. Então, se você não faz um esforço para ir além da mente normal, porque inteligentemente você viu que pode ir além, se você não faz esse esforço, você embota esta faculdade, quando isto pode ser muito desenvolvido. A inteligência pode ver a fé. A inteligência pode ver que existe a fé, que a fé existe dentro do ser. Se a inteligência vê isto, você vê que você tem fé, que ali existe uma semente de fé, é preciso que esta inteligência se una com aquela fé, se torne una com aquela fé, que esta inteligência absorva aquela fé, que esta inteligência se ofereça para aquela fé, porque é desta união de inteligência com fé é que vem a graça. Graça é aquilo que pode acontecer de impossível dentro das leis que nós conhecemos, nas quais nós estamos encarnados. Então, isto seria a inteligência máxima nossa. A nossa inteligência que desenvolveu, que se uniu à fé, e assim este conjunto vai atrair a graça. E com a graça, nós estamos realmente num outro nível de compreensão das coisas, porque com a graça nós podemos compreender nitidamente até o incompreensível. De forma que aqui tem um trabalho com a inteligência. Tem um trabalho de como vamos usar a inteligência e se a uma certa altura a inteligência não desviar, isto é, se a inteligência perceber que ela sozinha não resolve, e se ela com a fé atrai a graça, então nós estamos preparados para realmente servirmos. Servimos ao planeta, servimos à humanidade com inteligência e não apenas materialmente, dando impulsos bem mais limitadamente. Os vícios da inteligência são muito conhecidos. Então, dependendo da forma como esses vícios se apresentam em nós, nós vamos ver até o grau da nossa inteligência. Por exemplo, o orgulho. Este orgulho simples, este orgulho material, este orgulho humano, é de uma inteligência reduzida, é de uma inteligência que não cresceu. Agora, o orgulho intelectual, isto já é de uma inteligência mais desenvolvida. A pessoa ter orgulho do seu desenvolvimento intelectual, a pessoa ter orgulho do seu desenvolvimento espiritual, isto já é de uma inteligência que tinha crescido e que se desviou. A frieza com os outros, a frieza diante da situação dos outros, a frieza em geral, isto é um vício da inteligência, porque a inteligência pode ter tantas pretensões de compreender tantas coisas, de saber lidar com tantas coisas, que deixa o indivíduo frio diante daquilo que está acontecendo. E certos tipos de frieza são um indício de inteligência, um indício de inteligência desviada, que está fora de caminho. O isolamento também é um vício da inteligência, é um vício desta energia. A pessoa inteligente, ela vê certas coisas, se isola. Isto é um vício. A inteligência pode se isolar quando não quer aceitar certas coisas, ou quando não quer, eventualmente, como ela diz, se comprometer com certas coisas. Ela tem que ajudar para que as coisas sejam diferentes, não se isolar. Então, esse isolamento da pessoa inteligente, isto é um vício, isto é uma coisa a ser tratada. Em geral, quando há inteligência, não há muita precisão para com os detalhes. Isto é um ponto muito delicado. Por a pessoa ser inteligente, ela acha que não precisa cuidar de certos detalhes. Ela acha que pode transcurar certos detalhes. E ela trata certos detalhes até com um pouco de desprezo, até com um pouco de ironia. Ah, isto é um detalhe próprio da pessoa inteligente, que vê a coisa. E isto é um vício da pessoa. E se a pessoa inteligente se vicia a não cuidar de todos os detalhes, esta pessoa vai ficar bem distraída com o tempo, ficar distraída mesmo. E uma das possibilidades da pessoa inteligente se desviar é através da distração. Essa distração. Então, tem tantos detalhes que ela não cuida, porque ela é muito inteligente, porque ela está vendo coisas maiores, então não cuida de um detalhe hoje, não cuida de um detalhe amanhã, não cuida de um detalhe daqui a pouco. E com isto, o resultado é que ela vai ficando distraída. E assim, mesmo sendo inteligente, mesmo vendo, mesmo querendo, não consegue porque se distrai. Porque entrou aí uma falha. Então vejam todos os pontos vulneráveis, não? Das pessoas inteligentes. E uma pessoa inteligente também pode, a uma certa altura, se tornar obstinada. Porque ela vê as coisas como são, ela acha que é assim mesmo, porque ela está vendo, a inteligência dela está mostrando, então ela pode se tornar uma obstinada. E isto é uma inteligência perigosa, porque se ela se obstina em algo que para o outro não serve, ela torna-se extremamente inconveniente. Ela se torna muito inconveniente. Egoísmo é outra qualidade que pode surgir quando inteligência está presente. Porque a inteligência vê, a inteligência faz, a inteligência explica, a inteligência coordena, e com isto vai entrando aí um processo de egoísmo. Egoísmo porque a sua inteligência vai levando você a fazer as coisas segundo o que você acha, segundo o que você pensa, segundo o que você precisa. E com isto você vai se colocando um pouco no centro de tudo, no centro das necessidades. A inteligência leva a esse resultado se não é muito controlada. E como a inteligência vê, nós temos que ter muito discernimento para quando ela vê, a mente não criticar. Porque uma coisa é ver, e outra coisa é ver e criticar. Porque se você critica, isso já é a mente. E a inteligência não consegue que você não critique com a mente, quanto mais você vê, mais você vai se tornando crítico. E isto vai te separando dos outros. Isto vai te separando das coisas. E a crítica vem da inteligência, hein? Então precisa que, quando esta inteligência está nascendo, quando esta inteligência está crescendo, controlar muito esta parte da crítica. Agora, existem certas qualidades que, segundo a psicologia espiritual, existem certas qualidades que a inteligência tem que adquirir, que a inteligência não possui estas qualidades. Então a inteligência tem que adquirir simpatia, tolerância, devoção, precisão e aquilo que se chama de senso comum. Esse senso comum de fazer as coisas, esta razão comum das coisas, a inteligência tem que cuidar disto. Porque a tendência da inteligência não é de se tornar simpática. Simpática quer dizer harmoniosa com as coisas e com as pessoas. A tendência da inteligência não é essa. A tendência da inteligência é o contrário da simpatia. Então isso precisa ser trabalhado. Porque sem a simpatia, a inteligência pode operar muito pouco. Até uma pouca receptividade pela inteligência, quando isto não é acompanhado de simpatia. Tolerância, também a inteligência precisa aprender. Tem que adquirir esta qualidade, porque ela está vendo até as consequências de uma coisa, e ela precisa ser tolerante. Ela precisa reconhecer que fora dela é um outro mundo, é outra coisa, é outra situação, e a inteligência precisa aprender a tolerar certas coisas, inclusive para ajudar nos outros a inteligência ir crescendo. Porque se ela invade um certo campo por falta de tolerância, isto faz com que as inteligências ali não cresçam. A inteligência também, a uma certa altura, ela desconfia da devoção. Porque como ela é o terceiro raio, ela é muito prática, e a devoção não é um raio afim, a devoção é o sexto, em geral, a inteligência acha que a devoção vai diminuí-la. Que se você se tornar um devoto, você se torna menos inteligente. Se você se tornar um devoto, você já está indo por outra energia, e não pela complexidade da sua mente, das suas deduções. Isto precisa estar muito alerta com isto. Muito alerta mesmo. Porque na evolução de certos seres inteligentes, chega uma certa etapa em que aí deve entrar a devoção. E a devoção sem inteligência é um tipo de emoção. Mas a devoção inteligente é um imenso ponto de atração, é uma imensa possibilidade, é uma capacidade, é uma grande oportunidade de atrair coisas superiores. Se o terceiro raio está trabalhando com o sexto, se a inteligência está trabalhando com a devoção, o que se pode atrair é inconcebível. O que um terceiro raio na atividade pode atrair, se ele está junto com o sexto, se ele está junto com a devoção, é muito maior do que ele pode atrair sozinho, com toda a competência e com toda a inteligência dele. E, como se disse, a precisão. Porque com esta capacidade de ver, começa a se ver coisas de forma cada vez mais amplas e certos detalhes são desprezados. O fato de você ver uma coisa de forma mais ampla não te exime de ver detalhes. Porque por um detalhe uma coisa pode literalmente se desmontar. Com tudo aquilo que você está vendo, se certos detalhes não são cuidados, aquilo desmonta. Aquilo termina um ciclo de atividade. Então, o terceiro raio precisa estar muito atento com esta parte da precisão. E o senso comum, porque um pouco mais de inteligência já começa a produzir reações. Para quem tem menos inteligência, para quem não consegue ver um pouco mais de luz. Então precisa ter um senso comum muito desenvolvido para não criar separabilidade aí, para não criar divisões, para não criar afastamento entre aqueles que não estão vendo a mesma coisa ou que não têm a inteligência tão desenvolvida, que precisa um sentido comum para estas coisas. E com esta energia da inteligência, isto pode, em certos momentos, escapar. E nós precisamos realmente cuidar disto.